Tie Break, Web Rádio Áudio Ativo.
Olá, ouvinte, está começando o 18º episódio do seu podcast sobre o mundo do voleibol. Esse é o 18º episódio e o último do ano, e por conta disso vamos trazer algumas novidades. Mas antes, tenho que apresentar o meu companheiro de podcast durante esse ano inteiro, Matheus Machado. E aí, Matheus, qual é a expectativa para o podcast de hoje?
E aí, Lucas, como você disse, é o último do ano, vai ser um episódio especial para a gente que começou esse projeto ali no meio da pandemia, mas vai, com certeza vai ser um episódio diferente até, vocês vão ver, e porque a rádio vai entrar em recesso, então esse é o último episódio do ano. A gente volta dia 13 de janeiro, se tudo der certo.
É isso, e dessa vez vamos trazer, como sempre, o cardápio bastante recheado. Vamos falar sobre os últimos resultados da Superliga Masculina e Feminina, e vamos trazer um quadro que eu e o Matheus idealizamos juntos. A gente vai fazer uma retrospectiva, falar sobre os destaques do ano, da última temporada, já focando em Tóquio. Então vamos começar com a Superliga Masculina.
Vôlei Feminino.
Matheus, já te passo a palavra para você falar do seu nicho, da Superliga Masculina, mas já quero trazer como destaque. Líder e vice-líder da Superliga se encontraram, Taubaté e Cruzeiro, os grandes investimentos da temporada. Como foi esse jogo e como foi a última rodada da Superliga do primeiro turno?
Então, Lucas, como você disse, o episódio de hoje vai ser um pouquinho diferente. Então, eu vou dar uma passada bem rápida nos resultados. Menos esse jogo que o Lucas falou, que eu recomendei no último episódio, que realmente chamou muita atenção e atraiu todos os olhares dos apaixonados pelo vôlei. Como você falou, líder e vice-líder se enfrentaram, já tinham se enfrentado antes na final do Super Vôlei, da Supercopa, e Taubaté tinha vencido nessas duas oportunidades. Dessa vez foi diferente, né? O Cruzeiro teve sua revanche, venceu por 3-1 de virada. Taubaté abriu, saiu na frente com 25 a 22 e o Cruzeiro virou 25 a 20, 28 a 26 e 25 a 22. Foi um jogo muito bom de se ver, um jogo de muito alto nível, os dois times com jogadores incríveis. Taubaté começou bem no primeiro set, com o Bruninho muito bem na distribuição, mas depois o Cruzeiro conseguiu equilibrar a partida, principalmente com o Alan e o cubano Miguel Lopes, que fizeram partida excelente. No terceiro set, que foi o mais pegado, né, foi 28 a 26, o Taubaté teve 3 set points, se eu não me engano, mas o Cruzeiro conseguiu reverter a situação. No final do set, o Felipe Roque acabou tomando algumas decisões erradas, atacando para fora, e o time do Marcelo Mendes não perdoou. No quarto set, parecia que o jogo ia acabar ali mesmo, porque o Cruzeiro abriu uma vantagem muito, muito larga logo no começo, se eu não me engano, 10 a 4. Mas o Taubaté chegou, se eu não me engano, até virou. Mas com a força do Alan, principalmente, do Miguel Lopes, como eu disse, e do Cachopa, que ele vai ser lembrado no quadro que o Lucas apresentou na frente, porque ele vem fazendo uma Superliga muito boa. Ele, de novo, comandou muito bem o time e o Cruzeiro conseguiu fechar. O maior pontuador da partida foi o Alan, com 23 pontos, e ele ganhou o Viva Vôlei. Então, a Superliga tem um novo líder, o Cruzeiro passou o Taubaté, agora tem 31 pontos, e o Taubaté tem 30. E esse jogo também quebrou a invencibilidade do Taubaté na Superliga, né? Que até então tinha 10 vitórias em 10 jogos, agora tem uma derrota justamente para o Cruzeiro. Nesse que foi o último jogo do primeiro turno, então o primeiro turno acaba com o Cruzeiro como líder. E como eu disse, vou passar bem rápido pelos outros resultados. Temos até alguns resultados surpreendentes aqui. Mas o primeiro jogo da rodada foi Uberlândia contra Itapetininga. Uberlândia venceu por 3-1. O Vôlei Renata foi até Caramuru e venceu o time de Ponta Grossa por 3-0. Blumenau venceu o Vôlei Ribeirão por 3-1. O Guarulhos venceu o SESI São Paulo por 3-1. O Cruzeiro, como eu disse, venceu o Taubaté por 3-1 também. E a grande surpresa, o jogo de ontem do Sport TV, 9:30 da noite, o Montes Claros venceu o Minas por 3-1. Minas que, como eu disse no último episódio, Eu já tinha identificado ele como no bloco ali da frente, porque tem aqueles quatro times, Sada, Taubaté, Minas e Campinas, como no bloco hegemônico, vamos dizer assim. Não tiro eles de lá depois desse resultado, mas é um pouco surpreendente, 3-1 Montes Claros contra Minas, do levantador William, do Honorato, Escobar, Mike, todo mundo jogando. Mas é bom a gente ver de vez em quando esses resultados, né, Lucas? Porque o melhor time sempre ganhando perde um pouco a graça, né?
É isso, perde a graça, mas é o que a gente já esperava. E eu, que não sou muito assíduo da Superliga Masculina, eu assisti, Matheus, o jogo da Superliga, Cruzeiro e Taubaté, e eu que não dou palpite, você que me põe em enrascada, eu que vou te fazer uma pergunta agora da Superliga Masculina, desse confronto, que eu acho que é o mais importante, não tem como negar, a gente esperava isso. Eu vi até uma pessoa muito importante, jornalista, o Bruno Veloche, que falou que ele para de escrever sobre vôlei se a final da Superliga não for Cruzeiro e Taubaté. E, Matheus, eu quero te fazer essa pergunta. É Cruzeiro e Taubaté, com certeza, na final? É o que vem indicando os resultados?
Com certeza é o que vem indicando. Eu não canso de falar isso aqui, que o esporte é surpreendente, muitas vezes é traiçoeiro, mas eu acho que, principalmente o formato da Superliga, que nos playoffs, se eu não me engano, é o melhor de 5 jogos, não sei se esse ano mudou, mas é o melhor de 5, então não dá muita margem para zebras. Os dois times são bem superiores aos outros. O Taubaté acabou perdendo para Campinas na final do Paulista, mas eu acho que foi um evento que não deve se repetir muito. Com certeza eles aprenderam com o erro. Então eu acho que tem tudo para ser a final Cruzeiro e Taubaté. Mas eu não vou dar mais de Bruno Veloso e falar que eu não paro de falar sobre o vôlei, não. Porque o esporte já se mostrou surpreendente várias vezes.
É isso, e a gente tá falando do Taubaté, que ganhou Super Vôlei, Supercopa, mas perdeu o Campeonato Paulista, perdão, pro Campinas, né? Então Campinas, Minas ali correm por fora. Matheus, então já vou encerrando a Superliga Masculina, como a gente falou, o formato vai ser mais rapidinho dessa vez, e vamos falar agora da Superliga Feminina.
Vôlei feminino.
Galera, a Superliga Feminina vai ser no mesmo formato da masculina, falar bem rapidinho, mas tem dois jogos para destacar, que foi o encontro, o grande duelo, o grande clássico, Osasco e Praia Clube. Lembrando que esse jogo tinha sido adiado por conta das infecções que o Osasco teve de Covid-19, lembrando que teve quatro atletas, Bia, Roberta e outras meninas mais jovens. E tivemos o grande jogo do primeiro turno, o grande jogo da temporada até aqui. Um jogo de 3-2, um jogo muito equilibrado. Osasco veio com um desfalque muito importante, que a Tandara não jogou. A Tandara testou positivo para a Covid-19, então acabou não atuando nesse jogo. Tainara, que vinha sendo banco, foi improvisada, vamos dizer assim, na saída de rede, atuou muito bem. E vitória da equipe paulista. Eu e Matheus, a gente até falou, né? Antes de começar a temporada, quais times seriam os favoritos? A gente não botava o Osasco como favorito, mas para mim é o grande time da temporada até aqui. O time tá com fundo de quadra impecável, o melhor fundo de quadra para mim. O bloqueio com Maiane fazendo 8 pontos também diz por si só. Foi um jogo que bastante equilibrado, mas a gente viu muitos erros, principalmente do Praia Clube. Osasco, por não contar com a Tandara jogando a enormidade que ela vem jogando há anos, teve que equilibrar bastante, então teve uma pontuação bastante equilibrada. A Jaqueline foi a melhor do jogo, ganhou o troféu Viva Vôlei por votação de casa, mas poderíamos facilmente dar esse troféu para Maiane, que fez 8 pontos de bloqueio, com 16 pontos da partida, com 8 pontos de ataque. Roberta fez 5 pontos, isso é muito alto para uma levantadora. Gabi Cândido fez 19 pontos, foi a segunda maior pontuadora da equipe. Então isso diz muito. Bia também atuou super bem, fez 11 pontos. Lembrando que Bia e Roberta voltaram nesse jogo, né? Que elas ficaram os 15 dias fora por conta da infecção da Covid. E esse jogo marcou o retorno das duas atletas. Lado Praia Clube, Garay mais uma vez carregando o time, fez 18 pontos. Dinery Martins e a Braile Martins jogaram muito bem, as irmãs, né, as dominicanas, mas isso não foi suficiente para a equipe do Praia Clube. Mas além da Garay, eu quero destacar Mariana, Mari Paraíba, Mariana Costa, né, como a gente conhece ela como Mari Paraíba. Ela entrou ali no terceiro, quarto set, salvo engano, no lugar da holandesa Anna Buss, E ela fez toda a diferença no fundo de quadra, lembrando que a holandesa tem muito déficit ali no fundo de quadra, ela não tem uma boa recepção, isso é algo que a gente já conhece ela de outras temporadas, de outros anos, inclusive temporada de seleção, mas Mari Paraíba foi muito bem. Fato é que Osasco ganhou do Praia Clube os dois invictos, o único invicto da Superliga até então era o Praia Clube, só que Osasco tirou essa parcela, lembrando que Osasco perdeu sua invencibilidade para o todo corajoso Brasília. E como o Matheus falou, a Superliga Masculina já encerrou o primeiro turno, só que a Superliga Feminina ainda não encerrou. Isso por quê? Porque tivemos muitos casos de infecção na Superliga Feminina, então alguns jogos serão feitos em março, em fevereiro, em janeiro, então tá bastante complicado, então a gente tem que aguardar. E outro jogo que eu vou falar, que eu acho que são os dois melhores times das últimas temporadas, que são os dois últimos campeões, inclusive, né? Praia Clube e Minas se enfrentaram na sexta-feira, dia 18. 3-0 fatal do Minas. Uma atuação impecável da Macris. Macris, mais uma vez, fazendo a diferença. Essa história que o levantador não faz diferença é bobagem. A Macris vem desmistificando isso. Uma belíssima atuação do Minas, 3-0. Ninguém esperava um jogo de 3-0. Praia Clube sofreu bastante, principalmente no passe. O Minas veio com uma ofensiva muito grande no saque. A Thaisa, no primeiro set, se eu não me engano, ela ficou sete passagens sacando, para vocês verem o nível de agressividade. E como é de praxe, para mim, Thaisa foi a melhor jogadora, fez 6 pontos de bloqueio, ataque brilhantemente. E foi um jogo que a Macris soube usar melhor a Thaisa, porque cada vez mais que a Thaisa joga melhor, a tendência é que o bloqueio fique marcando ela mais forte. E foi o que aconteceu. O Praia Clube montou uma estrutura muito forte, bloqueio triplo várias vezes ali na Thaisa, mas não foi possível segurá-la. Ela realmente jogou muito. E outro destaque é a Danielle Coutinho, a oposta americana, que muita gente vem criticando, falando que ela caiu um pouco de nível. Fez 16 pontos, foi a grande pontuadora, ganhou o troféu Viva Vôlei. E foi isso, galera. Um jogo que a gente esperava, o clássico pão de queijo. Não teve nada de maravilhoso. Foi um jogo normal, disputado, mas com total superioridade e hegemonia para o Minas. Matheus, vamos agora começar a falar da nossa retrospectiva, dos nossos destaques dessa temporada.
Destaques de 2020.
Matheus, vamos começar falando sobre a Superliga Masculina. Como o Matheus adiantou, a gente teve algumas participações de alguns ouvintes. Do nosso tie-break, né, do nosso podcast, mas antes eu quero ouvir primeiro a opinião do Matheus. Matheus, quem você destaca? O que a gente pode tirar de balanço do ano na Superliga Masculina, para a seleção masculina principalmente? Porque esse quadro a gente está pensando muito no que a gente pode esperar para Tóquio. Lembrando que se tudo der certo, as vacinas funcionarem, Tóquio 2021 está aí confirmado. Matheus, a palavra é toda sua.
Então, a intenção aqui não é chover no molhado, né? Não é chegar e falar, pô, o Bruninho tá fazendo uma ótima Superliga, ou o Lucão tá fazendo uma ótima Superliga. Esses jogadores, todo mundo já sabe a capacidade de jogo, né? A intenção aqui é falar um pouco dos jovens, dos jogadores que não tinham muitos holofotes. Então, eu vou falar alguns nomes diferentes do que vão vir no áudio, porque eu e o Lucas, lógico, já sabemos, né? Porque a gente ouviu antes os áudios. Então, eles virão daqui a pouco. A gente já fala aqui incansavelmente sobre esse jogador, mas eu acho que não tem como não falar sobre ele, que é o João Rafael, ponteiro de Taubaté, que ninguém dava como um grande nome. Ele sempre foi muito conhecido pelo seu vôlei, mas não tanto assim. Ele chegava ali no Taubaté com Maurício Bozzi e Douglas Souza para ser um terceiro ponteiro na cabeça da maioria das pessoas, e hoje ele é um dos principais jogadores da Superliga, se não o principal. Então, eu acho que a vaga de quarto ponteiro da seleção, talvez até terceiro e quarto ponteiro para Tóquio, estão em aberto. Eu acho que o João Rafael e mais um jogador que vai vir daqui a pouco no áudio estão muito na disputa, mesmo sem muita experiência de seleção. Então, acho que não pode faltar o nome dele. E outro nome que eu acho que não tem muito muito holofote para em cima dele é o Darlan. Darlan, o posto do SESI, eu acho que não é agora para Tóquio. Não acho que é. porque ele é muito novo, não tem nenhuma experiência em seleção adulta, mas eu acho que talvez no próximo ciclo ele já possa aparecer ali num PAN para 2024.
2024, Paris, né? A Superliga Paris. Não, a Olimpíada de Paris. Matheus, você já falou aqui do Vaccari, já vou adiantar o áudio, então já vou colocar o nosso ouvinte, Luiz Soares, companheiro de time do Matheus, e que é nosso ouvinte assíduo. Vou colocar o áudio dele, que mandou uma gravação contando um pouco do que ele achou, de destaque do Vaccari, e agradeço desde já a participação do Luiz.
Na minha opinião, jogador que vem jogando super bem, se destacando no time, nos jogos, é o ponteiro Vaccari do Campinas, tem feito ótimos jogos, também ganhou o Campeonato Paulista em cima da equipe do Taubaté, que é a grande favorita, com várias estrelas, vem jogando super bem e é isso.
Matheus, é muito do que você falou, a quarta vaga de ponteiro não tá nada resolvido, e Vaccari e João Rafael estão correndo por fora ou estão correndo por dentro da lista do Renan Dalzotto? Você acha que eles podem realmente almejar? É, o Vaccari, eu acho que diferente do João Rafael, o Vaccari a gente já vinha acompanhando mais de perto ali no SESI, no Campinas, mais uma vez uma temporada muito regular no Campinas, e João Rafael tava fora do país, né, então a gente não tinha tanta atenção, mas o que você acha dessa quarta vaga, tá realmente entre os dois? Douglas Souza tá de fora?
Eu acho que eles estão muito na briga mesmo. Lá no início do nosso programa, lá nos primeiros episódios, a gente dava o Douglas Souza como o possível dono dessa vaga, mas a gente sabe que é muito importante pro jogador tá jogando, tá mantendo o ritmo de jogo, a gente sabe que o Douglas não tá conseguindo ter essa sequência. A terceira vaga, para mim, em teoria, é do Maurício Borges. Lembrando que a gente tem Leal e Lucarelli, que eu acho que não tem ninguém que chegue aos pés deles dois. Eu acho que é muito difícil falar que o Maurício Borges está arriscado de ir, porque ele dá uma segurança no passe que pode ser muito importante em um jogo muito complicado, sabe? Então, acho que é um jogador importante para se levar. Mas o Vaccari e o Douglas e o João Rafael, com certeza, estão muito na briga. Eu acho que até nesse momento, à frente do Douglas Souza, que a gente tem que lembrar que é campeão olímpico no Rio em 2016. Mas eu acho que o Vaccari, para mim, é o melhor jogador da Superliga até agora, sabe? Então, não da Superliga, mas da temporada. Porque ele conseguiu ser campeão paulista em cima do fortíssimo time do Taubaté, junto ali com o Vissoto, mas ele é o craque da equipe. E o João Rafael é o melhor jogador do melhor time, na minha opinião, que é o Taubaté. E para eles chegarem nas Olimpíadas bem, a gente sabe, o técnico Renan Dalzotto vai querer um jogador que esteja num momento bom, né? Porque todos os técnicos falam isso, que seleção é momento, então acho que os dois, a vaga está entre esses dois até, eu arrisco a dizer.
É isso, e vamos colocar mais um áudio agora, falando sobre a posição de levantadores. O Matheus já falou que fala do Bruninho chovendo molhado. Então vamos colocar o áudio de outra ouvinte nossa, agradeço a participação dela, Mariana Caiado. Vamos ouvir o que ela falou.
Bom, para mim um dos grandes destaques atual da Superliga é o Fernando Cachopa, levantador do Cruzeiro. Vem mais uma vez fazendo uma Superliga muito boa, muito constante, tanto na distribuição quanto em outros fundamentos. E acho que ele pode sim almejar com o Tóquio 2020-2021.
Matheus, e aí? É a posição de levantador... A primeira vaga a gente acha muito difícil realmente sair do Bruninho, mas Cachopa tá batendo de frente com o William ali na segunda vaga. Como é que você avalia o desempenho dos dois, tanto do William quanto do Cachopa nessa temporada?
Então, acho que o Cachopa é uma grande surpresa pra gente. Ele que sempre esteve ali como reserva do William, como reserva do Uriarte, né, na época que ele estava no Cruzeiro, e desde a temporada passada ele assumiu esse posto de titular do time mais vencedor do país, né? Eu acho que, assim, tá desempenhando muito bem o papel. Assumiu a responsabilidade legal, assim. Ele sempre foi muito, não criticado, mas tinha uma dúvida sobre ele. Ele não é tão alto, ele, enfim, pode dar prejuízo no bloqueio, mas ele tá comandando muito bem esse time do Cruzeiro. Vi desse jogo do final de semana com o Taubaté, que ele teve uma distribuição de bola muito boa. sabia a hora de acionar os centrais. O Isaac, por exemplo, terminou a partida com 90% de eficiência, mas a gente sabe que a disputa dele não é fácil, né? Porque o William é o William. Ele, para entrar... Porque a gente sabe que o Bruninho deve ser o titular. Para o William entrar na inversão, ele não vai precisar... Não vai ter a discussão de dar prejuízo no bloqueio ou não. E o William é o William, é um mago. Então, se ele quiser ir para as Olimpíadas, e eu acho que ele quer, para as pessoas... Em algumas entrevistas ele já disse que ele quer, ele que já tem 42 anos, se eu não me engano, 41. Eu acho que o William, se ele tiver a fim de ir mantendo o bom vôlei dele, que ele está desempenhando no Minas, eu acho que fica difícil para o Cachupa. Mas, mesmo assim, eu já acho muito interessante ver o Cachupa nessa disputa. Ele que sempre foi muito... ano passado ele não estaria nessa conversa. Então, para os próximos ciclos, eu acho que ele é o nome, mas acho que nessa ainda é do William.
É isso, vamos ficar de olho, como sempre aqui, sempre especulações, né, Matheus? Só especulações, a lista final é do Renan Dalzotto e do Zé Roberto Guimarães, no caso da seleção feminina. E, Matheus, eu quero trazer outro ponto que eu acho importante a gente abordar, que é uma posição que está bastante disputada. E ali os líberos, como fica o fundo de quadra do Brasil? Thales, Mike, como é que você enxerga o desempenho dos dois até aqui?
Os dois são muito bons líberos. Eu lembro que a gente já teve essa conversa antes. E a gente sempre ficou muito na dúvida. O Mike, que defende muito bem, tem melhorado muito no passe, mas ele, inclusive, é o líder de recepção, de porcentagem de recepção da Superliga. Mas eu acho que o Thales, ele tem mais experiência de seleção, de campeonato e tudo. E eu acho que o fator do Renan ter comandado o Thales em Taubaté no ano passado pode contar a favor do líbero de Taubaté. Mas, assim, eu acho que é como eu falei do Cachupa. O Thales, é que a gente lembra muito do Serginho, né, Lucas? É inevitável. Nunca teve essa dúvida na posição de líbero, porque o Serginho é o Serginho. Mas eu acho que para essa Olimpíada o Thales está na frente, mas para os próximos ciclos o Mike tem tudo para vir muito forte.
É isso, então, galera. Esse ano muito legal pra gente. Obviamente, pro voleibol foi complicado, pro mundo todo, em todos os âmbitos, a pandemia, mas nosso voleibol tá voltando. A gente tá vendo uma Superliga de alto nível, dois times muito fortes na frente. A gente vê na Superliga masculina o Cruzeiro e Taubaté, mas Minas e Campinas ali também não fazendo feio. E vamos esperar o que a gente pode esperar. O que a gente pode ver, né, em 2021, lembrando que temos vários jogadores fora do país também. O Wallace é um deles, lembrando que o Wallace vem sendo oposto lá há um tempo. Eu já apostei falando que eu acho que o Alan vem atuando melhor do que o Wallace, mas isso a gente verá na próxima temporada. E agora já vou passar para a retrospectiva feminina. E, Matheus, eu quero ouvir de você também, já vou passar a bola para você. Quem você acha, assim, obviamente, não das pessoas que foram citadas no áudio, mas quem você acha, assim, que vem se destacando nessa temporada? Uma temporada, como eu falei, Osasco muito bem, algo que a gente não esperava. Sesc e RJ Flamengo enfrentando vários problemas de lesão, problemas de políticas internas. Minas muito bem, mas não tão bem quanto a gente esperava. E Praia Clube sempre naquela inconstância contra os times de maiores investimentos. Quando ele chega ali para bater de frente contra Minas, contra Sesc, ele complica. E uma novidade, uma coisa que a gente tem que ficar de olho, que é uma informação que saiu hoje. A búlgara, a ponteira Rabadzeva, vai desembarcar, no caso, né, na cidade de Bauru. Ela vai jogar pelo SESI Vôlei Bauru. Lembrando que na temporada passada ela chegou no meio da temporada da Superliga para jogar pelo Minas. Uma ponteira com rodagem extensa internacionalmente. Ela jogou na China, nessa temporada. Lembrando que o campeonato da China acaba mais cedo, então acaba que há essas brechas para uma jogadora jogar mais de uma liga, né? No caso, ela vai jogar mais uma vez a liga chinesa, que ela jogou na temporada passada, e a brasileira, pelo Minas, e esse ano também jogou pela chinesa e agora vai jogar pelo SESI Bauru. Forte investimento do Bauru, caro investimento. E que vem para fazer a diferença no time do SESI, que ainda não se encaixou totalmente. Mas, Matheus, e aí, quem são os destaques, o que a gente viu nas meninas que estão se destacando nessa temporada?
Na minha visão, assim, é uma jogadora que você gosta muito, que a gente já falou bastante aqui até no podcast, que teve um início de temporada maravilhoso, que agora caiu junto com o rendimento do time. E que a gente teve essa surpresa com ela, porque a gente não conhecia, a gente nunca tinha visto, mas a gente sabia que era um diamante muito forte. Para mim é a Ana Cristina. Eu acho que ela não tá conseguindo manter as atuações do início da temporada, mas mesmo assim ela é uma jogadora muito jovem, de muito potencial, e que eu acho que mesmo sendo jovem, ela pode pintar em Tóquio, tá? Porque ela tem um alcance muito alto, ela tem força. E uma virtude muito boa dela, que é muito importante para um campeonato que você só pode levar 12 atletas, é que ela é polivalente, né? Ela pode jogar de ponteira e ela pode jogar de oposta. Se por acaso a gente torce para que não acontecer alguma lesão na equipe, a Ana Cristina pode valer como duas, porque ela pode desempenhar como oposta e como ponteira. Então, assim, pesa muito contra ela o fato dela nunca ter jogado numa seleção principal. E de ela ser muito jovem, mas eu acho que vale a experiência, assim, acho que vale a tentativa, porque ela realmente é o nosso futuro.
É isso, falando em nosso futuro, a gente vem vendo belíssimas atuações de umas meninas mais jovens, né? A Gabi Cândido do Osasco, que a gente também já falou um pouco sobre ela, que ela tá atuando super bem. Maiane, que também, para mim, é assim, é o grande destaque, não, porque Thaísa tá ali, enfim, arrasando muito, Macris também, Roberta faz uma temporada muito boa. Mas eu acho que a Maiane, dentro do esperado, dentro daquele negócio de expectativa, né, Matheus? Porque tem jogador que a gente já espera muito, tipo a Thaísa. A gente sabe que ela vai muito bem, ela vai arrasar, ela vai fazer muito ponto de bloqueio, ela vai ser protagonista. Mas a Maiane, que a gente sabe que tem muito potencial, ver ela crescendo cada vez mais, ganhando maturidade, é muito incrível. E pegando ainda no time de Osasco, vamos chover no molhado. Mas é um comentário que a gente não poderia deixar de fazer. É o áudio do Gianluca, o nosso ouvinte, nosso amigo. É companheiro meu e do Matheus no time da UFRJ de Comunicação e Artes. Ele mandou um áudio falando um pouco sobre as posições de líbero. Ele destacou uma para a seleção brasileira feminina. Vamos ouvir.
Camila Bright, para mim ela tá se destacando desde que ela teve filho. Ela teve a Alice e quando voltou às quadras, só fazendo um fundinho ali, quando ela tomou a titularidade de novo, ela tá extremamente constante, muito boa nas defesas. O passe ela sempre foi excelente para mim. Ela tem um refinamento técnico muito bom. Então, ela sempre foi muito boa no passe. Ela tinha algumas questões de iniciativa em relação à defesa, que eu acho que depois que ela teve a maternidade, tudo isso mudou.
É isso, né, Matheus? Mais uma vez, Bright fazendo uma Superliga muito constante. A gente talvez seja a posição, junto com levantadoras, que gera mais confusão entre os amantes do voleibol, porque gera paixão, gera, enfim, várias disputas, vários debates. Mas Bright, eu acho que, junto com Leia e Naemi, realmente vem se destacando. Mas Bright, pelo que a gente espera, né? Lembrando que a Leia até então confirmou que não pretende disputar uma vaga para Tóquio 2021. Desse modo, a gente teria Natinha, que está lesionada, com certeza vai ser muito difícil ela ir para Tóquio, vai ser muito complicado mesmo, porque ela teve uma lesão no joelho, nos ligamentos cruzados, que demora no mínimo 6 meses para se recuperar, então isso é muito complicado. E temos Nayemi, a líbero do Barueri, que para mim é o grande destaque da equipe, das Chiquititas do Barueri, do Zé Roberto Guimarães. Mas Bright, Matheus, mais uma vez, muito bem. Tendo em vista que Leia falou que não pretende disputar vaga para Tóquio, e Nayemi, um pouco mais jovem, estaria ali, Bright já está certa para Tóquio 2021?
É, eu acho que ela tá com as malas prontas, assim, né? Vamos dizer assim. Ela que foi cortada em 2016, disse que não voltaria mais, mas a gente sabe como é que é o coração do atleta, né? Uma Olimpíada é uma Olimpíada. Eu acho que ela tá muito na frente, ela tá muito encaminhada de ir. Eu já cantei essa aí desde o primeiro episódio. Você não queria vir junto comigo nessa, falou que a Leia tava na frente nessa disputa, eu não, a Bright é melhor, não sei o que, a Bright vai estar lá. E a gente tá vendo isso se concretizar. Eu acho que ela é o principal nome mesmo, acho que a Naomi tá fazendo uma ótima Superliga, mas é muito jovem, como você falou. Eu acho que é até a decisão certa a ser tomada, levar a Bright.
E nesse início de temporada, eu acho importante também a gente destacar, a gente teve a Fernanda Garay fazendo um super vôlei impecável, fazendo uma supercopa impecável, Para a gente ter uma ideia, no Super Vôlei, dos três jogos que o Praia jogou, ela foi a melhor jogadora nos três jogos. Vem fazendo atuações que ela não fez na temporada passada. Ela não esteve tão bem na temporada passada. Acho importante destacar. Jaqueline, mais uma vez, muito bem, muito bem. É, como eu falei, ela foi até ganhou o troféu Iva Vôlei contra o Praia Clube, no jogo entre Osasco e Praia Clube. Jaqueline também demonstrando que tá ali. Então, assim, Matheus, a gente que falava de Drusila não teve oportunidade essa temporada. A Amanda ficou algumas rodadas fora por causa da Covid. Quem vem assumindo destaque na posição de ponteira aqui no Brasil, lembrando que Gabi e Natália jogam fora do país, Natália na Rússia e Gabi na Turquia, tem sido as veteranas, vamos dizer assim, né? Jaqueline, bicampeã olímpica, e Garay. Como você enxerga essa parte das posições de ponteira, na posição de ponteira disputa? Amanda pode almejar ainda? Drusila está totalmente fora? Enfim, quero ouvir um pouco sua opinião sobre isso.
Não, acho que a gente não pode dizer que a Drusila está completamente fora, não. É, apesar de todos os problemas que a gente sabe que ela tem enfrentado, ela não consegue ter sequência e tal, mas eu acho que hoje, se eu não me engano, hoje na segunda-feira, dia 21, o Zé Roberto saiu no blog do Bruno Volosky, que o Zé Roberto falou que ela é uma jogadora, é uma estrela, assim, né? Ela é craque. Então, se o técnico da seleção tá falando isso, é porque ele não desistiu dela ainda. É, mas eu acho que a Garay, se ela continuar desempenhando esse vôlei, ela vai estar muito na disputa pra ir, muito na disputa mesmo. Acho que Gabi e Natália é certo, né, Lucas? Porque, enfim, são... Por tudo que já fizeram, tudo que já representam, tudo que representam, né? Eu acho que elas são, duas são certas. E eu acho que aí a disputa fica muito entre a Amanda e a Jaque, né? A Drusila, o Zé Roberto já falou que não desistiu dela, mas eu acho difícil, sinceramente, assim. Mas aí eu fico na disputa Amanda e Jaque. A Jaque com uma história linda na seleção, né? Uma carreira muito vitoriosa. E a Amanda, que assumiu esse papel de protagonismo no Sesc Flamengo. Vamos ver como é que vai ser a sequência dela na temporada, né? O Sesc Flamengo, que passou por muitos problemas nesse primeiro turno. Jogos adiados, problemas internos. Então, mas eu acho que a Amanda ainda tá um pouco na frente, sinceramente, assim. Mas a Jaque é a Jaque, muito vitoriosa. E o Zé Roberto com certeza conhece ela muito bem.
É, conhece de muito tempo de seleção, já jogaram junto, ele já treinou ela, né, comandou ela em clubes. Enfim, uma análise muito importante do Matheus. A Amanda, realmente acho que a Amanda esteja um pouco à frente, mas também vale ressaltar, tanto a Garay quanto a Jaque não falam abertamente se pretendem ou não ir para Tóquio. A gente sabe que quando chega na Olimpíada, todo mundo quer ir, todo mundo vai. É uma Olimpíada, gente, tipo assim, não tem como a gente negar, ainda mais um ano pós-pandemia. Se Deus quiser, a gente poderá chamar o ano de 2021 de pós-pandemia. Todo mundo vai querer ganhar mais uma medalha, já que, enfim, uma carreira extensa com muitos títulos de Garaíden, mas as duas não falam abertamente sobre essa volta à seleção. Então, assim, a gente fica especulando, mas realmente não tem nada certo. E, Matheus, vamos falar da posição de levantadoras. Eu quero destacar a Roberta, porque eu e você, logo quando a gente começou o podcast, a gente estava falando ali na pré-temporada que a Roberta estava muito abaixo, que a Roberta teria que correr muito para conseguir chegar no nível de Fabiola, Dani Lins e Macris, principalmente. Macris a gente sempre colocou como a principal, como a melhor levantadora do país na atualidade, mas a Roberta vem jogando muito. O conjunto do Osasco deu muito certo e, obviamente, passa pelas mãos, pela cabeça, pela mente da Roberta. Levantador é a alma do time. Todas as bolas passam pela mão da Roberta, né? Toda a estratégia. Ela é a mente do Luiz Omar, dentro de quadra, a estratégia dele. E a Roberta vem muito bem, Matheus. Dani Lins não começou bem ali no Campeonato Paulista, mas deu uma caída. Lembrando que ela também teve Covid. Teve um problema na coluna, e, gente, isso atrapalha muito, ainda mais início de temporada, porque o atleta tá começando a crescer fisicamente, tecnicamente, e acaba caindo. E a Fabiola Iden, né, Matheus? Fabiola teve Covid, inclusive Juma, mesmo com a volta da Fabiola, vem disputando titularidade para pá. A gente não tá vendo uma Fabiola igual à temporada passada, e Dani Nins ainda não desencantou como a gente esperava. Então eu te pergunto, Roberta hoje estaria em Tóquio?
Se fosse contar só o momento, acho que sim. Só essa Superliga. Ela que vem calando a boca dos críticos, né? Ela que tem muitos críticos, né? Mas a Débora, a árbitra, veio aqui no, na nossa estreia do programa Tiebreak Entrevista e defendeu ela, né? Então, vejam esse episódio, se vocês não viram até. Mas eu acho que a Roberta tá conseguindo comandar esse time muito bem do Osasco. Uma distribuição muito boa. Um saque muito bom que ela sempre teve. Bola de segunda. Enfim, ela tá tendo uma temporada realmente muito completa. Mas a gente tem que ver como é que vai ser se a Fabiola e a Dani Lins vão se reencontrar. Lembro que até lá no começo a gente falou que a Fabiola estava na frente para ser a segunda levantadora, mas a gente já falava, vou ler a momento, a gente tem que esperar essa Superliga. E se fosse hoje, por momento, a justiça seria a Roberta aí.
É isso. E vale ressaltar também, galera, que a gente está vendo especulações, uma retrospectiva, uma análise, um balanço da temporada até aqui. Muita coisa pode mudar. Infelizmente, lesões podem acontecer. A gente não torce para que isso aconteça, pelo amor de Deus, com nenhum atleta. A gente quer que o nível da Superliga continue muito alto e que o Zé Roberto e o Renan Dalzotto tenham muita dor de cabeça para decidir quem serão os selecionáveis, né? As selecionáveis. É importante dizer, a Roberta tem já sofreu muitas críticas, mas é uma levantadora muito elogiada pelos técnicos, já passou pela mão do Bernardinho, já foi reserva da Fofão, Fernanda Venturini, Dani Lins. Então, assim, é uma levantadora que tem experiência, é capitã do Osasco, já foi capitã da seleção em algumas ocasiões, capitã do Sesc Rio também, quando ela passou por aqui durante muitas temporadas, é bom ressaltar isso. Então, assim, ela decaiu, mas vem fazendo uma Superliga de total superação. E, Matheus, eu acho que não tem como a gente deixar de falar. Se a gente fala da Thaís, a gente tem que falar da Macris. Para mim, é a grande dupla do voleibol mundial, junto ali com a Jonovic e a Boskovic na Sérvia. Entrosamento máximo, é incrível, é lindo de ver o jogo delas. A Macris já tinha um entrosamento impecável com a Garoga Thais e, pasmem, ela conseguiu fazer o mesmo com a Thaisa. Então, a gente recebeu um áudio de uma também ouvinte do nosso podcast, nosso programa, Giovanna Casalato, e ela falou um pouquinho do que ela vem avaliando da Macris, o que ela tem achado do rendimento da levantadora, que para mim e para o Matheus é a titular em Tóquio.
Para mim, quem continua se destacando é a Macris. Eu acho que, mais uma vez, ela vem fazendo uma Superliga impecável.
Matheus, eu acho que impecável é uma palavra que resume bastante a Macris. Ela realmente vem fazendo a diferença. Eu acho que o Minas, inclusive, a montagem da equipe, dá para ver que é um time feito para Macris. Todas as jogadoras jogam bolas muito rápidas, rápidas mesmo. Parece que é bola chutada de meio na ponta, assim. A Macris está acelerando as bolas que o bloqueio nem vê de vez em quando. Ela deixa realmente as bloqueadoras tontas. E mais uma vez, uma temporada muito boa da Macris. E eu acho, Matheus, que essa temporada, diferente da outra, é uma temporada de convicção, da gente confirmar o bom momento da Macris e a maturidade dela, porque a Macris já joga muito bem desde a época de Pinheiros, Brasília, mas o que muitos criticavam era a falta de constância e maturidade. Mas e aí, para você, você acha que ela já conquistou essa maturidade? Realmente, Macris é a levantadora que nós teremos em Tóquio?
Eu acho que será a nossa titular, sim. Mas imagina a pressão que deve ser, né? E saber que ela é a favorita para ser capitã. Capitã não. Titular de uma seleção vitoriosa como a brasileira, né? Então, ela com certeza está usando essa temporada para lidar com essa pressão, lidando com essa pressão, na verdade. Se preparando mentalmente, fisicamente. Eu acho que todo mundo que acompanha vôlei com certeza tem ela como a levantadora principal da seleção, inclusive até as outras que estão disputando vaga com ela. Eu acho que está muito claro. Eu acho que ela faz esse time do Minas jogar que nem água, assim. Principalmente as centrais, né? Você falou Thaís e Carol Gattaz, mas eu acho que é inegável, não tem como. Não vou falar muito, estou me alongando aqui porque é chovendo molhado. A Macris é titular e só se Deus que me perdoe, aconteceu alguma coisa com ela, alguma lesão, mas eu acho que ela é a dona da vaga, sim.
É isso. E vem crescendo outros fundamentos na defesa, saque. A Roberta, por exemplo, é uma levantadora que tem todos os fundamentos muito refinados, bloqueio. O saque da Roberta é um saque impecável. Dificilmente ela sai de uma partida sem fazer um ace. E a Macris também vem crescendo muito, vem fazendo uma temporada de conclusão do que a gente já esperava dela, né? Vem se firmando como a grande levantadora do país. E para mim, mesmo com esse crescimento muito bom da Roberta, com toda a experiência da Fabiola e da Dani Lins, a Fabiola ainda, a Macris, perdão, ainda sobra como a melhor levantadora do país. Matheus, eu acredito que seja isso. A gente fez um breve resumão, um balanço do que vimos, do que a gente viu nessa temporada, né? Uma temporada com muitos destaques, com algumas surpresas, como a Roberta, como o João Rafael, mas uma temporada bastante legal, né, Matheus? Quero te agradecer, meu amigo, meu companheiro. Foi uma honra estar com você ao longo desse ano. A gente começou do meio do ano para cá, mas foi uma honra entrar nesse projeto com você. Você tem sido meu braço direito, minha perna direita, minha parte esquerda do coração nesse período de pandemia. Muito obrigado por ter entrado comigo nesse projeto que é nosso. Tenho muito orgulho do que a gente vem fazendo e espero que não só o podcast cresça em 2020, mas como o nosso sucesso profissional. Enfim, espero que esse seja apenas o início de longas parcerias. Passo a palavra a você.
Então, gente, é isso. Lembrando que esse foi só um balanço do primeiro turno da Superliga. A melhor parte da Superliga vem aí, que é o finalzinho da fase classificatória e os playoffs, que é aí que a gente vê, separa, tem aquela expressão, né? Separar os homens dos meninos, porque realmente é onde a temporada está em jogo, né? Então vai ser muito legal. E você, Lucas, sem palavras, obrigado por estar sempre comigo, me apoiando, dando esporro, dando dicas, não desistindo de mim. E vai ser sempre assim, eu espero. E obrigado você, ouvinte, também, por ter estado nessa junto com a gente que nunca tinha feito nada do tipo assim, que é gravar podcast, foi uma novidade pra gente, então a gente vai cometer erros, mesmo se a gente fosse craque nisso, a gente cometeria erros. Então, obrigado pela paciência, por sempre estar aqui junto com a gente e continuem junto com a gente em 2021. A gente torce para que seja um ano muito melhor para todo mundo, que a gente supere todas as dificuldades, mas que vocês não esqueçam da gente. Lá por volta do dia 13 de janeiro, como eu disse no início do podcast, a gente deve voltar com um resumão de tudo que aconteceu nesse período que a gente esteve fora. Então, eu desejo, e eu e o Lucas e todo o pessoal da Áudio Ativo, desejo Feliz Natal, Feliz Ano Novo para todos vocês. E é isso.
É isso, Matheus. Muito obrigado. Faço das suas palavras as minhas e eu desejo para você, ouvinte, um belíssimo Natal, uma ótima virada de ano. Vamos esperar que 2020 foi um oceano de desafios, eu imagino, mas eu acho que com a colaboração dos amigos e familiares isso pôde ficar um pouco mais fácil. Esperamos que 2021 seja um ano de muitas notícias boas, de vacinação, que é o que a gente mais espera, né? Eu, por exemplo, não espero a hora disso acontecer. E de muito voleibol para a gente comentar, que é o principal assunto aqui. Como o Matheus falou, é uma iniciativa nossa. Agradeço muito a Web Rádio Áudio Ativo, que foi o projeto que nos possibilitou fazer esse projeto, né? O tie-break. Agradeço muito ao professor Gabriel Colares, que é quem encabeça todo esse projeto da Web Rádio Áudio Ativo. Então é isso, galera. Desejo um ótimo Feliz Natal. Desejo uma ótima virada de ano. Encontramos vocês. Dia 13 de janeiro a gente está aí de volta comentando tudo sobre o voleibol e assim prosseguirá ao longo do ano. Nos vemos no ano que vem. Até logo, galera.
Tie Break, Web Rádio Áudio Ativo.